dizem mal do homenzinho a torto e direito. Que, será que eles também faziam o mesmo, as pessoas que escreveram aquilo? Por exemplo, o diretor do semanário é uma pessoa bem conhecida nas andanças de jornais escandalosos, pró-eróticos.
Se vai prejudicar a imagem dele ou não, não sei, uma pessoa fazendo, estando consciente do que está a fazer, acho que agora pronto, é assumir a responsabilidade do facto.
Bom, em primeiro lugar, penso que se trata de um grande furo jornalístico, o que nota uma grande coragem da parte dos produtores da revista em causa. Penso que também há aqui um misto em que eu pessoalmente sou confrontado com, por um lado, um valor mais ético, por outro lado, o sentido de curiosidade, penso que está inerente a toda a gente. Penso da parte da revista, também houve um claro sentido de tentar-se aproveitar o que tinha acontecido, neste caso exato, por ser uma figura pública, que talvez ninguém pensasse que seria apanhado nesta malha do escândalo, neste caso sexual, pior ainda. E dá-me a ideia que, em termos económicos, foi uma grande aposta da revista. Não sei do que para o futuro. Pessoalmente, não gostaria de estar na pele dele, do arquiteto.
Bem, este caso do Tomás Taveira, o problema é o seguinte, é verdade, talvez seja um pouco ético da parte dos jornais publicarem, ou pelo menos imiscuírem-se na privacidade das pessoas. No entanto, se não forem estes casos, também não serão postas a nu determinadas situações que são do interesse geral, não é? Por exemplo, nos Estados Unidos, o caso do Watergate, o caso do escândalo com as cotas, e outros, muitos, há muitos por esse mundo. Em Portugal, infelizmente, o nosso jornalismo não aponta muito nesse sentido. De qualquer forma, acho que também há que considerar que o Tomás Taveira podia ser outra pessoa qualquer, também não, eticamente ou talvez legalmente seja bastante incorreto estar a filmar pessoas sem o seu prévio consentimento, não é?
Tenho curiosidade em ver, espero ver, porque acho que efetivamente terá alguma piada ver isso, mas terá uma piada muito relativa, porque eu sou absolutamente contra essas coisas, sou absolutamente contra por uma razão muito simples, não por quaisquer preconceitos de ordem puritana, até porque, como estou a dizer, gostaria de ver, por piada, porque acho que o indivíduo é um homem muito controverso, pessoalmente não gosto dele, acho que ele tem muita falta de nível, tudo isso, já li muitas entrevistas que ele fez e tudo isso. Mas acho que tem, exatamente por tudo isso e pela figura controversa que eu acho que ele é, acho que terá alguma piada ver isso. De qualquer das maneiras, do ponto de vista, portanto, da comunicação, eu penso que é profundamente errado. Penso que é profundamente errado porque acho que, independentemente das figuras públicas, e noutros casos, pronto, que não o Taveira, têm vindo muitas coisas a lume, nomeadamente a Espanha, nos Estados Unidos, etc., eu penso que, apesar de tudo, a vida privada das pessoas é a vida privada das pessoas. E acho que, nomeadamente numa sociedade em que hoje em dia tanto se fala da sexualidade, isto e daquilo e daquilo, da liberdade que as pessoas têm de, a esse nível, encararem a sua sexualidade como muito bem entenderem, principalmente quando são maiores e vacinados, e note que estou a falar de gente maior e vacinada, não prostituição infantil, nem nada disso, porque isso é outra questão. Pronto, e aí, se fôssemos por esse lado, teríamos que discutir outras coisas, que não é por aí. Eu estou a falar de gente maior e vacinada, adulta. Portanto, eu penso que, efetivamente, acho que que alguém devia fazer alguma coisa sobre isto. Porque acho incrível que as pessoas estejam, não possam ser livres de ter a vida privada que muito bem entenderem e estarem sujeitas a que, de facto, a sua vida, aquela que têm da porta de casa para dentro, da porta do escritório, da porta do que quer que seja, venha a aparecer um dia nos jornais, quer dizer, completamente desinserida do contexto. Aquelas meninas que para lá foram com ele não foram, foram de sua própria livre vontade, ninguém as obrigou, sabendo que ele não as obrigou. E, mas se essas questões também não envolverem, pronto, de certa forma, se essas personalidades forem personalidades, digamos que do ponto de vista público, estão isentas de qualquer suspeito, pronto, e há muitos casos desses, de pessoas que na sua vida privada, de certeza, que têm coisas como a Justa Beira, pronto, não tenho qualquer dúvida em afirmá-lo. Desde que isso não implique com o exercício do seu cargo público, ou que isso não venha, de certa forma, repara, esta questão com o Taveira é muito mais complicada, porquê? Porque já há antecedentes de vigarices, de trafolhices, quer dizer, de situações, pronto, é por isso que isto ainda vem, quer dizer, ajudar e é um escândalo ainda maior por esse motivo, porque ele já é uma figura que, do ponto de vista da opinião pública, já está muito enxovalhada e isto vem ajudar mais. Não sei se um escândalo deste tipo, noutro tipo de pessoa qualquer, se teria a mesma repercussão. Então, se até não havia muita gente com esta posição que eu defendo, quer dizer, isso depende um bocado também da pessoa ainda casada. Agora, eu continuo a dizer que acho que as pessoas têm direito à sua privacidade. Eu acho que não devia ser permitido publicar, pelo menos publicar, as coisas desta maneira. Acho incrível, acho que se vê perfeitamente a cara do homem, nitidamente, quer dizer, acho que é demais. Eu não vi ainda, acho que é demais. Eu acho que, de facto, pronto, que o escândalo possa sair, independentemente das fotografias, posso até defender que sim, pronto, eventualmente alguém ter acesso a elas, tudo isso. Agora, deste ponto de vista, eu muito sinceramente não concordo. Aliás, eu já tenho pensado sobre isto. Da última vez que aconteceu essa história em Espanha, eu li um artigo numa revista espanhola em que se levantava a questão de, efetivamente, se não havia direito, porque em Espanha o caso concreto era muito mais grave, porque a criatura, apesar de tudo, quer dizer, a única coisa que tinha era um affair com o indivíduo, quer dizer, o que é que isso tinha a ver com tudo o resto, quer dizer, mesmo que ela fosse casada, que se supõe que era, pronto, o que é que isso tinha a ver com tudo o resto, não é? Quer dizer, para que trazer fotografias dela no hotel para prejudicar a carreira política do indivíduo? Se é só com esse intuito, eu acho que é desonesto.
Agora, até que ponto ele, como artista, que é conhecido como artista e que realmente criou uma certa fama, terá que ser aceite como artista ou terá que dar um exemplo social, um exemplo de moral, enfim, ele tem vida privada. É evidente que uma vida privada, as pessoas, qualquer cidadão, tem que cumprir normas. Essas normas, enfim, quer dizer, estão dentro desses limites, de certos limites de aceitação geral. É evidente que qualquer cidadão, seja tenha um cargo público ou não, terá que respeitar esses limites. Mas no caso de pessoas que têm cargos ministeriais, cargos governamentais, enfim, esses terão realmente que assumir uma atitude pública muito diferente, mais cuidada, atender realmente ao reflexo que isso poderá ter na sociedade. Bom,
Feitiço da Lua, noites de quarta-feira ou madrugadas de quinta, como preferirem, no FM Estéreo da Rádio Universidade de Coimbra. 25 minutos depois das duas e depois também de todos estes depoimentos, vamos à música. Álbum ao vivo de Carly Simon.
Keeping busy since we've said goodbye, but all I do is think about you. The days are quick, the nights are long. I feel them tick, I watch them crawl. I'm petrified of running out of things to do. Though I've never really been in love, I know now what it means to miss someone. I have not been winning since we've said goodbye. Nothing fits and everything feels wrong. I guess it's useless to deny it. I'll admit that I've been crying. Guess I'm not so independent after all.
inside my head will shake the very second that you break. I'd sell my soul to keep yours at my heel. Though I've never really been in love, I know now how it feels to miss someone.
Depois do seu triunfo com o multipremiado filme biográfico sobre Gandhi, Richard Attenborough descansou realizando com escassa inspiração o musical Chorus Line, antes de voltar a recriar a vida e momentos marcantes de outro personagem real. Tomando por base os livros escritos pelo jornalista Donald Woods, relatando a verdade sobre Stephen Biko, um ativista negro silenciado pelo regime sul-africano, o diretor britânico realizou uma denúncia ao segregacionismo ali reinante, conjugada com uma emotiva ode à amizade entre esses dois homens. Como o Donald Woods, Kevin Kline oferece-nos uma memorável interpretação, totalmente oposta à dinâmica e divertida criação que desempenhou num peixe chamado Wanda. Fica o convite para ver Grita Liberdade, enquanto esperamos que Frederick de Klerk cumpra as promessas feitas na sua tomada de posse.
Just how hard it is. I missed you.
O mercado do vídeo em Portugal tende agora a diversificar-se. Se durante os primeiros anos de edição videográfica em Portugal os filmes foram manancial quase que exclusivo, novas propostas surgem agora. No campo do desporto motorizado, já há algum tempo que são regularmente editadas videocassetes contendo imagens de rallies, Fórmula 1, motonáutica, desastres espetaculares, motociclismo, etc. Quanto ao vídeo de índole formativa e educacional, as edições são limitadas, a qualidade não é a mais desejável e o mercado não absorve o produto editado. Este é um campo a que o governo deveria deitar mão, subsidiando obras de inegável valor formativo que abundam nas videotecas dos nossos parceiros da Comunidade Económica Europeia e que não há forma de desaguar em Portugal. Talvez que a recente promoção de Portugal a país industrializado possa trazer alguns benefícios nesse campo. Ficamos à espera da nossa promoção a país instruído. Mas de regresso ao tema, diremos que o mercado do vídeo registra agora uma avalanche de vídeos musicais para venda direta, a preços mais ou menos acessíveis, a bolsas mais ou menos recheadas. Nas casas da especialidade, encontra agora videocassetes com concertos que vão dos Clash aos Eurythmics, de Bon Jovi a Pavarotti, Mike Oldfield, Pink Floyd, Def Leppard. Ou ainda os Stranglers, Dire Straits, Queen, Elvis Presley, Deep Purple, Beatles, Carly Simon, Prince e muitos mais. Ficamos à espera dos vídeos de agrupamentos portugueses. Até hoje, apenas os Chutes e Pontapés deram à estampa uma videocassete, por sinal, bastante fraquinha.